Capítulo 6, Evangelho segundo Mateus, versículo 19, o Senhor nos diz: para não ajuntarmos tesouros nesse mundo. Ele diz que a traça e a ferrugem consomem esses tesouros. E ele diz mais: os ladrões, eles roubam e minam esses tesouros. No versículo 20, ele diz que existe um outro tipo de tesouro. Ajuntai tesouros no céu. Ajuntai quer dizer, os tesouros que nós vamos ajuntar nos céus, eles dependem de alguma coisa que nós vamos fazer aqui. O que são essas coisas? Por que é que nós estamos na igreja? O que é que nós viemos buscar na igreja? É necessário alertarmos, como o Senhor alertou em muitos versículos. Sermão do Monte. Do versículo 25 ao versículo 34, ele fala das inquietações dos homens. A sua preocupação com morar, vestir, comer. Porque desde aquela época, já se preocupavam com isso. E hoje muito mais. O que foi que mudou? Não mudou muita coisa. As coisas continuam como sempre foram. Os homens continuam indo atrás do comer, do vestir, do morar, e preocupados. E agora batem na casa do Senhor para pedir ao Senhor que lhes dê moradia, comida, vestimentas, e que os façam felizes nesse mundo. É isso que você vem buscar na casa de Deus? É isso o tesouro que Jesus dizia para nós? Não está havendo um equívoco, um engano da nossa parte quando nós batemos na casa do Senhor e pedimos ao Senhor para nos dar o que comer, o que beber, vestir, morar? E o que é que nós vamos fazer com a mensagem de boa nova que o Senhor nos trouxe? Ele e os seus apóstolos. Nós vamos fazer o que com a instrução que está fartamente colocada à nossa disposição? Vamos colocar no criado mudo lá em casa e continuar fazendo o que a gente sempre fez? Correr atrás da comida, da bebida, do morar, do vestir? É isso? Você acha que isso é o reino dos céus? Olha, cuidado. Cuidado para você não ter uma surpresa. Porque o reino dos céus não é isso, irmãos. Não é isso. Vamos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 14. Por que nós temos que consultar as Escrituras? Porque o que interessa não é aquilo que eu estou dizendo, é o que está nas Escrituras que interessa para nós. A igreja é um lugar onde você vem para ouvir o que a palavra tem a te dizer. Nós não estamos aqui na igreja para que você venha falar alguma coisa para Deus. Você vem na igreja para escutar Deus, para ouvir Deus falar com você. Versículo 17, o apóstolo diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida. Está claro. Por acaso está escrito assim de uma forma que a gente pode interpretar ao bel prazer? Não, está claro, o apóstolo está dizendo: o reino de Deus não é comida, não é bebida. Ele diz: o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Ele está dizendo que são riquezas espirituais. A alegria não pode ser externa. O reino de Deus não pode estar num lugar lá fora, irmão. Não pode estar. É interno. Por quê? Porque a alegria está dentro de nós. A justiça acontece dentro de nós. Ele não fala aqui da justiça do mundo, mas ele fala aqui da justiça de Deus, que se faz em Cristo através da nossa fé. Somos tornados justos porque cremos, não é porque nós somos puros, porque nós somos perfeitos, porque nós somos obedientes, porque nós nos tornamos educados pelo Evangelho, absolutamente. Porque cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e fomos justificados diante dos nossos pecados. Ele tomou para si os nossos pecados, guardou para ele na cruz. A justiça não pode estar aqui fora, não pode estar com um homem especial. Quem? Um pastor? Um bispo? Um padre? Um guru? Um mestre? Onde? Quem poderia ter na sua mão a justiça de Deus e ser digno dessa justiça? Quem? Quem pode dizer que eu sou? Quem pode estar diante do crucificado e não se curvar diante dele? Envergonhado pela sua pequenez, pela sua inferioridade, pelos seus pecados, pelas suas maldades. Quem poderia ter em mãos a justiça senão Jesus Cristo? Quem poderia nos conceder a paz? Aonde a paz está? Os homens procuram a paz nas coisas do mundo. Eles querem ter muitas coisas porque eles acham que se tiverem bastante dinheiro, eles vão ter paz. Se fosse assim, os ricos não eram atormentados. Olhe com seus olhos. Não queira ser rico. Não queira ter um mundo de coisas. Não queira ter fama nesse mundo, irmãos. Nada disso é de Deus. Sabe por quê? Porque a riqueza, a fama, é idolatria. É obra do diabo, porque premia somente um indivíduo. Toda essa doutrina do mundo que ensina que as pessoas são importantes é doutrina de Satanás. Ela é contra os interesses da sociedade, na verdade, eles não sabem. Satanás está destruindo o mundo porque ele ensinou as pessoas a gostarem delas mesmas. Elas correm atrás da sua própria felicidade. Elas não aprendem que nós temos que correr atrás da felicidade dos outros. Porque isso é evangelho. Se nós não aprendemos a amar uns aos outros como irmãos e a preocupar com o sofrimento do nosso irmão, com a fome dele, com a falta de moradia que o irmão tem, você acha mesmo que nós estamos fazendo parte do corpo do Cristo? Acorda, irmãos. Acorda. Não te deixe enganar por doutrina de espíritos mentirosos, enganadores. E falo dos falsos profetas que estão na igreja. Não falo dos falsos profetas que estão nas ruas. Eles não são perigosos. Os falsos profetas que estão lá fora, esses nós sabemos bem quem são. O perigo é nos ensinar doutrinas de mentira, que faz a gente acreditar que nós estamos no caminho sem estar caminhando por ele. E como é que nós vamos saber? Consulte a Escritura. Consulte a palavra. A Escritura diz a verdade. O reino de Deus não tem nada a ver com comida, com bebida, com morar. Então Deus não vai proporcionar a nós moradia, Deus não vai dar a nós alimento, Deus não vai dar a nós saúde. O que diz o Senhor? Ele diz, primeiro o reino, depois as coisas serão acrescentadas. O Pai sabe de antemão o que você precisa. Serão acrescentadas naturalmente a cada dia, ele diz. Chega até a dizer, cada dia tem seu mal, não te atormentes. Não se preocupe com isso. O apóstolo nos diz, se tivermos o que comer e com o que nos cobrir, estejamos felizes com isso. O que isso tem a ver com o evangelho? O que riqueza tem a ver com o evangelho? Agora, é claro que viver uma vida de simplicidade e de modéstia é muito desagradável no ponto de vista do mundo. Eu quero ter uma casa belíssima, muitos quartos, apartamentos, carros. Quero viajar, conhecer, fazer, comprar, gozar, comer. E fazer tudo aquilo que eu tenho direito. Doutrina de Satanás. Tem direito de quê? Então por que você vai viver uma vidinha miserável, sem nada, na pobreza? Como os apóstolos viviam? A vida dos apóstolos era uma vida de pobreza. Sabe o que eles faziam? Quem tinha alguma coisa quando entrava na igreja, vendia tudo que tinha e dava para os pobres. Dividia uns com os outros todas as coisas. Irmãos, nós estamos longe da igreja primitiva. Sabe o que é isso? Longe. Os crentes não têm nem ideia do que era a vida primitiva. Sabe por que eles não têm ideia? Porque eles não leem as Escrituras, porque eles não estudam as Escrituras, porque eles não querem instrução. Eles querem encontrar nas Escrituras aquilo que atende o desejo dos seus corações. Não sejamos enganados. Vamos procurar. Vamos ler Atos dos Apóstolos. Vamos ler o livro inteiro para saber o que era a igreja. Vamos ler a vida dos apóstolos para saber o que é a vida de um homem de Deus. Simplicidade, humildade, sujeição, confiança no Senhor, nos rumos que o Cristo traça para os seus servos. Mas falta uma coisa. Como que eu vou viver uma vida nesse mundo sem graça, de simplicidade? Como eu suporto as pessoas terem muitas coisas ao meu lado e o mundo comunicar a glória dele? E eu viver uma vida humilde, modesta? Como eu posso suportar? Se você não encontrou o Espírito Santo, você não vai suportar mesmo. Não vai. Porque o Espírito Santo vai dizer para você que isso aqui é uma passagem para você ir para um outro lugar. Quando o Senhor dizia, eu não sou daqui, eu sou de cima. Ele queria dizer que tem um outro lugar para onde a gente vai. Quando Marta disse a ele que ela acreditava que Lázaro iria ressurgir no último dia, no dia do juízo, como muita gente pensa que vai ficar dormindo até o dia do juízo, o Senhor disse, eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, não morre. E quem está morto, vive. Eu sou a ressurreição e a vida eterna. Se a gente não tem essa esperança, irmãos, se você não tem essa esperança, você não encontrou o Espírito Santo ainda, não. Você pode ter encontrado algum espírito na igreja, mas não é santo. Não é santo, porque o Espírito Santo, ele te dá certeza de vida eterna. E mais, ele revela para você o que tem do lado de lá. Aí sim você passa a vida conforme o Senhor colocar para você a vida. O que nós precisamos aqui nesse mundo, irmãos? Uma casa, um automóvel para ir e vir. O que mais? Comer? Educar os nossos filhos? Poder ir e vir? Ter saúde? O que mais nós precisamos? Nós precisamos fazer essa pergunta para a gente não ser enganado por um espírito que é de baixo. Quando ele vier tentar você, você lembra dessa passagem do apóstolo aqui, ó, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida. Lembra disso? Se você se guiar por esse caminho, você nunca vai errar. Se você usar esta regra, você pode examinar todos os profetas, os escritos antigos, e você não vai se enganar. Agora, se você está com seu coração cheio de desejos das coisas desse mundo, das glórias desse mundo, eu convido você a ler um pouquinho mais para trás do Sermão do Monte, ali no capítulo 4, as tentações de Cristo. E você vai aprender lá quem que é o dono das glórias desse mundo, das riquezas desse mundo. Vai lá, lê. Vai se instruir. Vai ver o que ele ofereceu para Jesus se dobrar diante dele. Você quer servir Satanás? Ele vai te dar, sim, o que você pedir para ele. Nós não queremos servir Satanás. Nós queremos servir o Senhor. Voltar ao chiqueiro? Voltar aos porcos? Nunca mais. Mas quem me sustenta? O Senhor. É promessa. Ele prometeu, ele cumpre. O Senhor é fiel. Eu quero servir a Cristo, não quero servir ao diabo. Senhor, minha vida está em tuas mãos. Põe nela e tira o que o Senhor quiser. Ah, o Senhor gosta de gente vivendo na pobreza, na miséria, na favela. Presta bem atenção. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor não quer que você passe a sua vida ocupado com isso. Ele te dá o que você precisa para esta vida, tendo em vista o teu futuro espiritual. Ele dá tudo o que você precisa. Não vai te faltar. Não vai te faltar. Ah, mas para um ele deu 10, para outro ele deu 50, para outro ele deu 100. É assim mesmo. Ele dá a quem ele acha por bem entregar os seus bens e os seus recursos. Ah, ele entregou muitos recursos para você? Faça bom uso dele. Usa para a obra de Deus. E qual que é a obra de Deus? É a obra de interesse da igreja. Não é dessa igreja não, viu, irmãos? E nem de outras igrejas. É da igreja de Cristo. Usa bem as coisas que o Senhor depositou em suas mãos, porque você vai estar ajuntando brasas sobre a sua cabeça. Quando você for embora daqui, você vai sozinho. Quando a gente começa a ficar com o cabelo branco, a gente começa a pensar, né? Está aproximando o tempo. E quem é que vai ao nosso lado? A esposa? O esposo? Os filhos? O pastor da igreja? O padre? O papa? Quem? Vamos estar sozinhos? O vale da sombra da morte, é que o rei Davi disse, é escuro. É bom a gente ter brasas sobre as nossas cabeças. É bom. Nós precisamos dessas luzes para atravessar o vale da sombra da morte e entrar na casa de Deus. Nós precisamos dessas luzes. Se não tivermos, se a luz que em nós há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Você é que tem que decidir. Você precisa decidir por Jesus. Você precisa decidir pela luz. Você precisa decidir por ter brasas sobre as suas cabeças. Você precisa decidir agora. Eu quero ter brasas sobre a minha cabeça. Viver com Cristo. Quais são as obrigações? Vamos buscar a lei? Vamos conhecer os mandamentos? O que eu tenho que fazer? Tem que ofertar? Tem que dizimar? O que mais? Matar alguma rolinha? Alguma pombinha? Qual que é a obrigação do Senhor? O apóstolo diz, olha, você só tem uma dívida. A dívida do amor. É a única dívida, irmão. As pessoas ficavam preocupadas porque elas estavam habituadas à lei de Moisés, às práticas, aos costumes, às regras, às imposições. Então elas achavam assim, ah, se eu estou fazendo, o Senhor deve estar satisfeito comigo. Jesus veio trazer uma novidade para nós. Crê em mim, eu te darei todas as riquezas dos céus. Eu vou te ensinar a amar. Amar com Jesus é liberdade, é cumprir mandamentos com toda naturalidade, é repartir o que tem com liberdade. Não é porque alguém vem dizer para nós que nós temos que repartir, irmãos. Nós podemos até ser conscientizados a respeito da necessidade de repartir o que temos com os pobres, com os necessitados. Mas esse ato está no nosso coração. Se não estiver, não tem valor diante de Deus. Por isso as ofertas são ilusórias. Porque elas dão a entender que estamos quites. Se tivesse alguma oferta que realmente nos justificasse diante de Deus, seja ela qual fosse, nós faríamos. E teríamos que descartar o Novo Testamento, poderíamos tirar os livros, jogar fora os livros. Porque no Novo Testamento só tem uma oferta. No Novo Testamento só tem um dízimo. Só um sacrifício. Só Jesus, não tem outro. Tem algum outro? Alguém pode me mostrar? Algum outro? Não tem. Alguma outra obrigação? Qual obrigação? Não tem. É o amor. Essa é a dívida, diz o apóstolo Paulo. Quem ama, cumpre a lei e os profetas. Por quê? Porque quem ama não mente, não trai, não abandona os pais, não adultera, não tem inveja. Ama Deus sobre todas as coisas. Não guarda só o sábado, não guarda todos os dias. Todos os dias é dias de viver sábado com Deus. Todos os dias. Como não? Então, 6 dias da semana, nós vivemos para o mundo e 1 dia da semana para Deus. É isso? Isso é o que estava lá atrás na lei. Para nós que encontramos Cristo e que fomos batizados no seu Espírito, todos os dias são sábados para nós. Você esquece de Jesus em algum momento da sua vida, em algum instante. Você lembra, ah, Jesus, lembrei de você. Não, se você se esquece de Jesus em algum tempo da sua vida, em algum minuto do seu dia, você não encontrou Jesus. Quando a gente encontra, nunca mais ele sai da nossa cabeça. E se ele está dentro de nós, como é que nós vamos mentir? E se ele está dentro de nós, como é que nós vamos adulterar, roubar, matar, abandonar os nossos pais? Como é que nós vamos fazer isso? Porque Jesus é o amor de Deus. Quando o Pai quis nos mandar uma mensagem de amor, Ele enviou o Seu Filho. E o amor não impõe nada a ninguém. O amor tudo suporta, disse o apóstolo Paulo. Tudo crê, tudo espera. Tudo cessa diante do amor. O que, que eu quero dentro da casa de Deus? Diga em alto e bom som, eu quero o amor de Jesus. É o que eu quero. Por quê? Dali vem tudo, irmão. Dali vem o morar, vem o vestir, vem o sorrir, o se alegrar, o suportar, a paciência, a longanimidade e todas as demais virtudes. Vem de lá. Se você não for lá, você nunca vai ter. Ele é a água que vem, você bebe, nunca mais você terá sede. Ele é o pão dos céus, você come, nunca mais você terá fome. O que você veio buscar na igreja? Comida? Bebida? Nós viemos buscar o amor de Jesus. Senhor, me perdoa. Senhor, não leve em conta as minhas maldades. Senhor, desde o ventre da minha mãe eu nasci em pecado. Olha a profundidade das reflexões de Davi nos Salmos. Para ele, tudo começava no ventre da mãe. Ele disse, ó, desde lá. Ele não quis colocar nenhuma possibilidade de haver coisa certa nele. Ele disse, lá no começo, ainda eu estava no ventre de minha mãe. Lá eu já estava em pecado. Diante de Cristo, morra de vez o homem velho e possamos receber o homem novo. Templo do Deus vivo. Alguns dizem, mas pastor, essa não é a realidade. Isso é para pouca gente. E eu digo, mas quem falou que é para muita gente? É mesmo para pouca gente. O Senhor não disse que muitos eram os chamados e poucos os escolhidos? Não perde seu tempo, não. Te entrega a Jesus hoje, agora. Essas coisas todas que você pensa, que vai fazer, que vai acontecer, que vai construir os teus sonhos, entrega para Jesus. Porque muitos dos teus sonhos não são de Deus e nem estão escritos no livro da tua vida. Não perca tempo com eles, entrega para Jesus e diz, Senhor, faz da minha vida como quiseres a partir de agora. Eu quero viver aí do teu lado. Estou pronto para servir. Quando a igreja chamar, levante a mão. Senhor, estou aqui. Quantos crentes fazem de conta? A igreja chama, o crente vai embora. A igreja chama, o crente ignora. Não faz isso. Sabe por quê? Quando você estiver naquele escuro, você vai falar assim, ô! Ele não vai responder. Ele disse, olha, se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante de meu Pai. Isso é muito sério, viu, irmãos? Isso é muito sério. Se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante de Deus e dos seus santos anjos. Não queira ficar na escuridão. Não queira. Há choro e ranger de dentes. Que Deus nos ajude. Proporcione a nós o seu Espírito para que Ele guie os nossos passos. A partir desse momento, nós pedimos a Deus por misericórdia, não fiados em justiça. O que a gente tem aí? O que nós vamos apresentar diante do Senhor do Universo? Alguns tostões? Não seria ridículo ofertar ao Senhor dinheiro? Seria ridículo. Nós temos alguma boa obra para ofertar ao Senhor? Você tem alguma boa obra? O que você fez de bom hoje? Não está manchado por nenhuma mentira? Mau pensamento? Nós temos alguma coisa para ofertar ao Senhor? Nada, irmãos. Quanto mais nós olhamos para o Evangelho, quanto mais nós olhamos para os textos do Novo Testamento, olha, presta bem atenção para você não se confundir com o Velho. É no Novo Testamento que está o Cristo. Mas nós entendemos a inutilidade de qualquer coisa a ofertar. E a inutilidade das nossas próprias vidas. Se o apóstolo dizia ser o maior dos pecadores, o que é que sobra para nós? O apóstolo, diante de Cristo, por quê? Nós estamos falando aqui de inutilidade, é diante do Filho de Deus. Não é diante de ninguém. É diante de Jesus. João, o Batista, disse, olha, eu não sirvo nem para desatar a sandália do homem. Aquele que vem após mim, ele é antes de mim. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. O Batista, que o Senhor disse, dos que nasceram de mulher, ele é o maior. Diante do Filho de Deus, não há nada a dizer, a não ser louvar o Senhor, dizendo Hosana ao Filho de Deus. Vem, Senhor! Aleluia, Senhor! Bendito sejas, ó Senhor, porque nos céus olhaste para nossas misérias, porque no céu tiveste compaixão de nós, e não tomaste em medida os nossos pecados, as nossas maldades, e aqui viestes para nos salvar, para nos libertar, para nos conduzir a uma vida gloriosa na eternidade. Bendito tu és, Filho de Deus, glorificado és tu, Jesus, tu és o único, tu és o amor de Deus, tu és Deus, tu és Deus para nós. Abençoa-nos, guarda-nos, orienta os nossos passos, os nossos caminhos, a partir de agora, faça tudo conforme a tua vontade. Nós não temos mais vida, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Filho de Deus, guia-nos. O destino é a felicidade eterna. Que as bênçãos dele permaneçam com toda a igreja. A palavra dele possa gravar nos nossos corações e que ninguém roube. E que nós sejamos renovados, avivados em nossas forças, em nossa fé, em nossas esperanças. Que o inimigo não tenha poder mais sobre nós. Amém.